Eu pedi aos serviços que pedissem aos senhores inspectores que entrassem na sala. Muito obrigado. Muito bom dia. Eu dava as boas-vindas aos nossos depoentes de hoje, que são peritos da Inspeção-Geral de Finanças e vêm aqui depor sobre a auditoria final ao Fundo de Defesa do Ultramar. Agradecia a presença ao chefe da equipa de inspectores, ao Dr. Fernando Lobo de Val, à Dra. Conceição Rodrigues e à Dra. Ana Filipa Gonçalves. Queria informá-los, se isso opõem, que a audição vai ser realizada à porta aberta, com os jornalistas e toda a assistência, que neste caso não há jornalistas, mas se opõem a isso ou não, não se opõem, portanto, dar conhecimento da grelha, portanto, vai ser uma primeira ronda de 5 minutos, uma segunda ronda de 3 minutos e uma terceira de 2 minutos. Queria perguntar se pretendem fazer alguma intervenção inicial sobre o trabalho realizado sobre o Fundo de Defesa do Ultramar e depois passávamos então às perguntas. Não sei se a inspectora.
Sim, senhor.
Então dava a palavra ao seu inspector Fernando Lobo do Val. Faz favor, senhor doutor.
Obrigado. Bom dia, meus senhores, minhas senhoras, senhores deputados. Queria dizer três pequenas coisas. Em primeiro lugar, queria só lembrar que nesta mesa deviam estar aqui 4 inspectores e só estão 3. Um colega nosso, o Dr. Mário Leman Araújo, faleceu há pouco tempo. Foi o elemento, o jurista que elaborou o parecer que está incluído no nosso relatório e colaborou depois na execução do respectivo relatório. Colega de há muito tempo, que dedicou a sua vida tanto à Inspeção-Geral de Finanças e noutros cargos públicos. Essa é a primeira questão que eu queria colocar e lembrar que, com o seu falecimento, logicamente que alguma explicação poderá ser prejudicada, porque ele era a pessoa que estava mais habilitada em alguma matéria, nomeadamente relacionada com as questões jurídicas, aqui a responder aos seus deputados. Em segundo lugar, queria dizer que, conforme foi dito da última vez que estivemos cá, houve um processo de credenciação dos inspectores. Esse processo de credenciação efetuou-se junto do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o que nos permitiu ter acesso a toda a documentação que existia e que nós, nos arquivos, consultados. No entanto, será de lembrar que toda a documentação classificada que foi encontrada apenas serviu para confirmar informações obtidas noutros documentos, pelo que neste relatório que nós apresentamos não há nenhuma informação que possa ser considerada classificada. Esses serão os dois pontos que eu queria falar e lembrar também que é a nossa convicção que o prolongamento, nós terminamos a nossa auditoria com a convicção que a consulta de mais documentação não iria trazer novas informações ao nosso relatório. Portanto, consideramos que todos os elementos que consultados foram basicamente aqueles que iriam sempre fundamentar qualquer relatório de resposta às perguntas dos seus deputados. Essas eram as três questões que eu queria antecipadamente colocar aos seus deputados.
Muito obrigado. Eu então passava à primeira ronda e passava, dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Inspectores, Srs. Deputados. Antes de mais nada, agradecer à equipa de inspectores a forma diligente que está transcrita no relatório, que se consegue ver no relatório, a forma diligente como encararam esta segunda parte desta missão, não é? Houve uma primeira parte, esta digamos que foi a segunda parte. E eu tinha aqui algumas questões para colocar, no sentido, sobretudo, de pedir que me ajudassem a interpretar aqui algumas questões, de forma a que fique uma certeza sobre o que eu consegui perceber deste relatório. E então eu gostava de ir à questão do Fundo de Defesa Militar do Ultramar, que era a questão principal. Agora que já conseguimos fazer uma cronologia que vai para além do tempo em que o relatório anterior se tinha dedicado sobre os movimentos do fundo, e aquilo que eu consegui perceber pelo relatório, e se os inspectores poderão confirmar e explicar melhor, talvez, foi que, tirando aqui um período de 81 ou 82, em que não conseguem refletir no relatório o que é que aconteceu com o fundo, que movimentações é que o fundo teve, já consegue estabelecer toda a cronologia do fundo até 93, salvo erro. É isso, não é?
Em termos de saldos, conseguimos, não é? Basicamente, ter os movimentos de final, ou seja, os saldos existentes. Os movimentos, houve anos que se conseguiu verificar quais eram os movimentos que estavam contabilizados. Outros anos não se conseguiu, vem refletido. Houve situações em que, portanto, verificou-se a contabilização, no entanto, não se pôde totalmente confirmar ou confirmar essas utilizações. Uma das diligências que nós fizemos foi, noutros locais, portanto, fora do Ministério da Defesa, tentar, por exemplo, confirmar determinado tipo de despesas. Dado o tempo em que tinha, portanto, já passado, foi impossível confirmar a 100% determinadas utilizações.
Portanto, o Fundo de Defesa Militar do Ultramar, depois tem o seu sucedâneo, que é um fundo privativo do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, mas é a continuação do Fundo de Defesa Militar do Ultramar, no fundo. No fundo, acaba por ser isso.
Podemos dizer que é um novo fundo, com outras regras, mas, no fundo, é o sucedâneo, pois, para esse fundo privativo do Estado-Maior, foram transferidas as verbas que existiam.
Foram transferidas as verbas do Fundo de Defesa Militar do Ultramar.
Exato.
E, durante a vivência do fundo privativo, o fundo privativo não recebeu qualquer dotação orçamental, não recebeu verbas.
Não recebeu verbas.
Viveu à custa do que restava do Fundo de Defesa Militar do Ultramar.
Exato.
Naqueles anos todos, até 93, o fundo privativo o que fez foi gastar, ir gastando, o que restava do Fundo de Defesa Militar do Ultramar, porque não foi reforçado.
Exatamente.
Portanto, no fundo, era o mesmo fundo, mas com regras diferentes, sim.
É, diferentes. E que nunca foi, no fundo, reforçado, como disse, com verbas provenientes, seja de onde for.
Foi vivendo, gastando as verbas que restavam.
Até 93, em que foi integrado, portanto, no orçamento do Estado-Maior.
Em 93.
Em 93.
Portanto, podemos concluir que o fundo, na verdade, só em 93... Porque eu recordo das audições no início da Comissão de Inquérito e recordo inclusive da audição com os senhores inspectores, da primeira audição que nós tivemos, a primeira que tivemos com os senhores inspectores, e podemos agora concluir efetivamente que o fundo só foi extinto, na verdade, materialmente, em 93.
Podemos concluir...
Dentro desta interpretação.
Dentro dessa interpretação, de utilização de um fundo, portanto, isolado, embora com outro nome, portanto, com diretrizes diferentes em termos de utilização, derivado, portanto, do Decreto-Lei do 584, portanto, mas é no fundo, na prática, foi um novo fundo. Sim. Alimentado por um fundo anterior.
Sr. Inspetor, o fundo fez a militar do ultramar com aquelas verbas que tinha, que ia sendo utilizado para tudo e mais alguma coisa, porque nós conseguimos ver os registros que resultam do primeiro relatório que os seus inspectores fizeram. O fundo fez a militar do ultramar foi utilizado para variadíssimos fins, até compras de agendas, compra de material militar, variadíssimos fins. E este fundo privativo, com outro tipo de regras, com uma competência diferente, exato, com um nome diferente, mas com o mesmo dinheiro e com uma utilização também variadíssima.
O dinheiro que sobrou.
Sim.
Porque o Fundo de Defesa Militar do Ultramar era um fundo que ia tendo receitas, ia tendo despesas, não é? Ia tendo gastos, mas tinha receitas. O fundo privativo passou apenas a gastar o dinheiro que tinha, no fundo, o do saldo do fundo anterior.
Portanto, entre 81 e 82, os senhores inspectores não conseguiram encontrar movimentos do novo fundo?
Não, é a partir de 82, basicamente.
Entre 81 e 82.
Depois, em 81, o saldo foi transferido, mas depois só foi integrado...
Tem de ligar o micro, desculpa, peço desculpa.
Não, é que a verba só foi integrada nas contas do ENFA em 1982. Portanto, há ali um período em que o dinheiro esteve parado, não é? Não sabemos como pode ter sido aplicado em muita coisa, não sabemos em que, não é? É isso que queremos dizer.
Já percebi. Mas é o mesmo valor?
É o mesmo valor. É o mesmo valor. Não
se temos aqui um problema técnico, peço desculpa.
Estava só a confirmar, portanto, sim, entre 81 e depois 82, quando voltam, o valor é o mesmo.
É.
Pronto. Agora, entre 82 e 92, portanto, pelo que eu estou a ver aqui no relatório, em 82 tínhamos 510 milhões de escudos e em 93 tínhamos 29 milhões de escudos.
Exatamente.
Portanto, entre 82 e 92... Dos 510 milhões que eram o que restava do fundo, foram gastos 481 milhões de escudos.
Exato.
E ficaram 29 milhões.
Exato.
E agora vamos ver em que é que foi gasto entre 82 e 92, não é? E aí temos as mais variedíssimas utilizações, pelo que está no relatório, não é? Polidesportivos ou polivalentes, pintar quartéis, encontramos tudo. Mas aquilo que não se encontra, pelo que eu vejo no relatório, são faturas, pagamentos, adjudicações, não, contratos de empreitada.
Vamos lá.
É isso?
É isso?
Se desligar aí.
Não, eu ia dizer que realmente nós só temos 2 anos em que a despesa está discriminada, porque nos outros anos o dinheiro nós não sabemos exatamente onde é que foi aplicado. Portanto, só há 2 anos, nós temos aí um mapa no relatório, não sei se realmente tem aí. Portanto, nós temos aqui na página 56 e 57 do anexo 2, no anexo 2, páginas 56 e 57, onde é que as despesas foram utilizadas, mas aqui em cima nós temos o ano, é 82 e 86, porque nos outros anos nós não conseguimos ter qualquer discriminação da despesa, ou seja, se nós formos ao relatório, não é, nós verificamos esta parte aqui inicial, basicamente... Nós temos. Portanto, nós temos aqui na página 23, não é verdade? As rúbricas. E depois temos na página 24. Não é? Cá em cima, por anos, os montantes que foram gastos. Portanto, nós vemos aqui a despesa, não é verdade, em 82, em 83 e por aí fora. Ora, destes montantes, nós só temos realmente discriminação para os anos de 82 e 86. Portanto, todos os outros valores, por exemplo, nós temos, não é? Aí, 83, esses 198 milhões de escudos, 84, 85, nós realmente não sabemos onde
certo,
é que foi.
Certo, Sra. Inspetora, deixe-me, aqui no anexo 2, que está na página 56, por exemplo, tenho aqui um conjunto de despesas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 contínuas, não é? Vêm todas escritas como limpeza e pinturas exteriores no edifício do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 800 mil, 1 milhão e 700 mil, 800 mil, 1 milhão e 400 mil, 338 mil. E isto aqui tem um documento de suporte que está aqui identificado. Portanto, isto tudo em 82.
Sim.
B/82. Portanto, em 82 foram gastos 1, 2, 3, 4, 5 milhões, 6, 7, 7 milhões a limpar e a pintar o edifício, não é? No mesmo ano, e isto aqui, conseguiram perceber este dispêndio, não é? Este gasto, por causa do documento de suporte. Mas em cima, por exemplo, quando começa este anexo, construção de piso para instalar no pavilhão desportivo, 4 milhões, 15 milhões, construção de pavilhão desportivo. E por aqui abaixo, não é?
Sim.
Diz aqui transferência, ou seja, conseguiu identificar este movimento através de uma transferência bancária?
Não.
Não? Então.
Havia um documento que indicava ter havido uma transferência para aquela entidade e para aquele objetivo, para aquele motivo. Portanto, o motivo, se foi esse ou não, é a tal questão que o meu colega já referiu, que depois na entidade respectiva já não foi possível, portanto, confirmar.
Mas nestes movimentos todos que aqui estão, deste anexo 2, porque fazem os 161 milhões de escudos, não é? Encontraram alguma fatura, alguma ordem de pagamento, um contrato de empreitada, uma adjudicação de empreitada?
Contratos de empreitada, não.
Ou seja, um processo administrativo de
isso
suporte...
Isso foi o que tentámos, digamos, na outra entidade, não é? Para onde o dinheiro teria ido, para fazer a obra ou o serviço.
E claro que fisicamente também não se consegue comprovar a realização destas empreitadas, estamos a falar de 82, portanto se gastaram 7 ou 8 milhões de escudos a pintar e a limpar o edifício, de 82 até agora, o edifício já entretanto está a ter ficado...
Há, digamos, a referência de para onde teria ido, para quê?
Sim, sim.
Mas se foi efetivamente, mesmo não consegui.
Posso podemos acrescentar que mesmo
no arquivo em Santa Clara da Divisão de Obras, que é um arquivo que está extraordinariamente bem organizado, esses edifícios não constavam de tendo obras nessas alturas, não é? Portanto, e não estamos a dizer, não constava porque tinha sido retirado, porque eram normalmente edifícios que não estavam nessa sequer divisão de arquitetura e obras de engenharia.
Não é? Senhores inspectores, mas existe algum registro de um pagamento destes valores a sair de um sítio e entrar noutro sítio? De alguém para alguém?
Nós temos as contas bancárias, não é?
Tem de ligar ao Sr. Inspetor.
Temos as contas bancárias que suportavam estes movimentos e fez-se a reconciliação bancária. Foi a colega que fez. Portanto, nós temos a informação de que este dinheiro saiu realmente da conta bancária.
Mas, Sr. Inspetor, concretizando... Por exemplo, relativamente a qualquer um destes movimentos que aqui estão, os 4 milhões para construir um piso para instalar num pavilhão desportivo, nos movimentos consegue-se perceber a quem é que foi transferido, a quem é que foi pago os 4 milhões.
Está cá uma transferência. E quando tínhamos os extratos bancários, não encontrámos todos, não é?
Pois, está também aqui a presença.
Mas, em algum caso, conseguiu-se perceber qual foi o destino, quem é que recebeu o dinheiro?
Não encontramos.
Qual foi a empresa que fez este serviço?
Não, portanto, só no documento que dizia para onde tinha ido e para o que era. Mas confirmar, digamos, do outro lado que foi efetivamente para ali, não.
Mas, por exemplo, esta construção de piso para instalar um pavilhão desportivo. Nesse documento é possível perceber que foi para uma empresa de construção X, Y...
Não, o que diz é o que está aqui, a entidade para onde foi.
O ramo, não é?
Que o dinheiro foi utilizado para a construção do
pavilhão geral desportivo. Agora, se efetivamente esse pavilhão foi construído, calculamos que sim, mas não há Nenhum processo, concurso, faturas de fornecedores, isso aí, porque no fundo os únicos elementos que nós obtivemos foi junto do Estado-Maior, onde estavam apenas alguns lançamentos e não estava propriamente dito todo o processo de obra, de utilização direta do dinheiro.
Portanto, nós temos aqui a entidade que recebeu a obra, não é? Temos aqui, mas de forma genérica, ou seja, não há nenhum documento específico que consigamos dizer, ah, foi para aqui, fez aquela obra, está aqui todo o processo e pronto, justifica realmente aquilo que foi feito.
Não, ou seja, recapitulando...
Não, mas temos os destinatários, não é? Sim. Das Forças Armadas.
Recapitulando, é. Do fundo... O Fundo de Defesa Militar ou o privativo, como se veio a chamar a seguir, com o mesmo dinheiro, do mesmo dinheiro, existe o registro que, por exemplo, em 86, para construir um edifício para preparação de munições para ensaios no campo de tiro de Alcochete, do fundo saiu 1.491.000 escudos para o Conselho de Administração do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Exato,
exatamente.
É só isto que se sabe.
Exato.
E que supostamente se destinava a este objetivo, a este fim, mas depois não se sabe se foi feita a construção ou a empreitada ou a reparação, o que é que seja, a quem é que foi pago o dinheiro, isso não se sabe rigorosamente nada, não é?
Não há memória viva.
Sim.
E memória.
Não conseguimos encontrar.
Memória morta, ou seja, muitas vezes documentos. É preciso relembrar duas situações. Por exemplo, na Força Aérea todos os documentos estão microfilmados e a sua consulta, a sua organização não permite, são milhares de milhões de documentos, facilmente, portanto, localizar este documento que nós poderíamos querer, portanto, direcionado para um determinado investimento. Por outro lado, também se processaram muitas alterações na estrutura orgânica das Forças Armadas, que muitas vezes a entidade que depois faria o concurso era uma na altura, passado 10 anos era outra e agora já é outra. Em alguns arquivos, quase que a memória viva que havia era a minha colega que tinha estado nas duas auditorias anteriores como perita, tinha memória viva, mas era a única quase em relação aos intervenientes, aos interlocutores que nós tivemos.
Mas até 80. Nós só verificámos até 80.
Tem de carregar, não?
Sim, nós só verificámos até 80, o nosso trabalho anterior, não é?
Sim, agora
depois. Pois, exato, por isso mesmo. Pronto, mas a memória...
Deixem-me só então resumir. Até 93, entre 82 e 93... Este fundo privativo, que era o dinheiro do Fundo de Defesa Militar, começou com 510 milhões de escudos, acabou com 20 milhões de escudos. E estes 29 milhões de escudos? Estes 29 milhões de escudos é que foram integrados no Orçamento de Estado. Portanto, quando em 80 se falava na extinção do Fundo de Defesa Militar do Ultramar, integração, e nós perguntámos, então onde é que está o dinheiro? Para onde é que foi o dinheiro? Ah, supostamente terá sido integrado e tal. Não, isso só aconteceu em 93. Só em 93, passado 13 anos, é que o dinheiro do Fundo de Defesa Militar do Ultramar foi integrado no Orçamento de Estado, o saldo final. E o saldo final eram 29 milhões de escudos, porque até lá 481 milhões de escudos foi sendo gasto. Entre 82 e 93, durante 11 anos, há 481 milhões de escudos que foram gastos e aquilo que os seus inspectores apuraram, e que consta aqui deste relatório, é que foram gastos com um determinado propósito e que se consegue perceber que foram transferidos para um determinado organismo ligado às Forças Armadas e ponto final.
Algum. Só em
82 e 83. Nos outros não sabemos nada.
Nos outros anos, nada se conseguiu apurar. Não há documentos.
Ou seja, nós não conseguimos saber até hoje, efetivamente, destes 481 milhões... de escudos, não é de euros, é de escudos, dos 481 milhões de escudos, a quem é que foram pagos? Supostamente foi para pintar um edifício, foi para criar um polivalente ou um polidesportivo.
Mas nem os beneficiários, nem as mais-valias.
Não se sabe, portanto,
não se consegue
o dinheiro
saber.
Foi sendo gasto.
Sobre as mais-valias, tendencialmente em 82 e 86 podemos saber para onde é que se dirigiram, não é? Nos outros anos, nem as mais-valias, não é? Os pagamentos em si concretos.
Mas para além disso, há aqui uma parte que os respeitos aqui referem que é interessante, que eu vou ler, que é: foi possível concluir que nos anos de 82 e 87 os saldos existentes em depósitos à ordem eram muito inferiores aos que resultam da soma dos valores das contas de gerência dos fundos do Estado-Maior-General das Forças Armadas e das contas desta entidade que se encontrariam em depósitos naquelas datas. Ou seja, falta aqui dinheiro. Ou não bate certo, não é?
Vamos lá ver. É um bocadinho difícil sermos perentórios a dizer que falta dinheiro. Tentámos conciliar as contas e, na realidade, foi um processo, pode-se dizer, com uma porcentagem de êxito muito pequena.
Outra vez, Sr. Inspector, se me permite. Dos 481 milhões de escudos, nós não sabemos para onde é que eles foram. Não sabemos para onde é que foram, quem é que o recebeu, que contas é que foram transferidas, qual é que foi o destino. Sabemos que há um papel, há um registro que diz
um
que foi
para pintar. Que terão havido algumas mais-valias em alguns locais.
Para realizar umas reparações, que enfim, não é? Isso é um aspecto. Outro aspecto, conciliar as contas com os saldos, também falta aqui. Há uma porcentagem muito
pequena de conciliação.
De que seja, está bem. A história do fundo, de facto, estava para escrever um livro, não é? E o livro já está escrito, são os seus relatórios, os relatórios dos seus inspectores. É o livro da história do fundo.
É impossível. Possível, mas nesta data. Se calhar, vamos lá ver, possível há um ano atrás. Porque agora, se calhar, ainda menos era.
Mas aqui também vem referido, na página 46, que entraram em contacto, efetuaram contactos, quer com a Força Aérea, quer com o Exército, para tentar confirmar a realização destas empreitadas, destas reparações, e isso também não foi possível. Ninguém consegue confirmar que isto foi efetivamente realizado. É isso?
É.
Só uma última pergunta, que é... ainda tenho uma outra pergunta. Quem é que autorizava, então, estas transferências? Estas que vêm aqui no anexo 2 da página 56, não é? Que diz que foram transferidos para o Comando Logístico e Administrativo da Força Aérea, por exemplo, não é o único caso, 2 milhões e 500 mil, 1 milhão e 500 mil, 2 milhões e 500 mil, para obras, para uma série de coisas. Quem é que autorizava estas transferências?
Nós, conforme eu tinha referido, nós apenas verificámos lançamentos, a existência nesses dois anos de lançamentos, não de documentação de processos que devidamente organizados e nomeadamente com as devidas autorizações.
Mas nos termos legais, quem é que tinha a competência para autorizar as transferências do fundo privativo?
Era a comissão do... Sim, sim. É do ENF. Era a comissão do ENF que estava na altura.
É com o pai, pai, não é?
Não. É o CEA ENF.
O Conselho
CEA
Administrativo.
Era onde o fundo privativo estava.
Portanto, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas tinha que aprovar anualmente o relatório de gerência, o saldo.
Exato.
E o plano de investimentos para o ano seguinte. Vamos por partes. Portanto, todos os anos, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas tinha que aprovar o relatório de saldos, de gerência, de gastos, de utilização de fundos, e o plano de investimentos para o ano seguinte. É o que constava daquela...
Teoricamente.
Encontraram algum documento aprovado pelo chefe de Estado-Maior de algum ano relativamente à utilização do fundo?
Não.
As contas de gerência. Anexamos aqui uma parte, não é?
É melhor ficar aí no número.
Se vou encontrar ou se realmente estou a confundir. Nós anexamos, sim, uma parte, acho, mas não, estes... Nós anexamos, não é, estas atas?
Não, mas para além disso havia, portanto, as, atas, as contas de gerência não...
Isto não anexamos, está assinado. Está aqui assinado. António Augusto Gaspar Correia, por exemplo, nós questionámos, não é verdade?
Isso
é os movimentos de conciliação. Mais nada. Não juntámos nada para as nossas. Não.
Não temos documentos que comprovem.
Não temos.
Mas, ou seja, nos termos legais, o relatório de gerência e o plano de investimentos para o ano seguinte tinham que ser aprovados pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Não é teoricamente, é nos termos da lei. Sr. Inspector, nos termos da lei, do que estava, do que foi definido legalmente, quando supostamente o Fundo de Defesa Militar estava extinto, o diploma que o extingue, o diploma que o extingue, que cria o fundo privativo, consagra a competência do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas para aprovar o relatório de gerência e para aprovar o plano de investimentos para o ano seguinte. E a minha pergunta é, se encontraram algum relatório de gerência ou algum... Ou seja, este fundo privativo continuou a existir violando a lei, à margem da lei. Tal como o fundo anterior, o Fundo de Defesa Militar de Ultramar, até 93, tivemos um fundo privativo a ser utilizado desta maneira e violando a própria lei. Porque tem que haver documentos a aprovar o relatório de gerência e o plano de investimento.
Privativos. Exceto, encontramos a conta de gerência do fundo privativo.
Aprovado.
Exceto o ano de 85.
Nós temos aqui assim um auto de declarações com o Sr. Coronel António Augusto Gaspar Correia. Ele foi ouvido em declarações e nós perguntámos, o saldo FLUMU apurado nos finais de 80 foi transferido para o ENFA no ano de 81, tendo no ano seguinte, 82, sido criado nesta entidade o fundo privativo, já sabemos, para a gestão do saldo 547 milhões de escudos. Verificámos a afetação dada ao dinheiro, nomeadamente nos anos 82 e 86, tendo-se constatado transferências para os diversos ramos das Forças Armadas, destacando-se a Força Aérea e o Exército e gastos com despesas do próprio ENFA. Agora, nós perguntámos como foi decidido e por quem decidiu o destino do dinheiro e o tipo de despesa que financiou. Por exemplo, nós juntámos mapas dos gastos em 82 e 86 do fundo e as transferências efetuadas nestes anos para a Força Aérea e para o Exército. Temos o conjunto anexo 2, que está anexo a este auto. E depois ele respondeu, referiu que quem decidia sobre a aplicação dada ao dinheiro era o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas quem movimentava era o Conselho Administrativo do ENFA. Portanto, nós temos aqui neste auto declarações, nós anexamos, faz parte dos anexos.
Sr. Inspector, esse anexo foi junto ao relatório?
Foi.
Está junto ao nosso relatório?
Está.
Pronto, senão ia pedir se fotocopiávamos isso em programa. Obrigado.
Está. Este anexo está na parte dos autos de declarações. Com licença. Peço desculpa, pronto. Eu realmente, temos aqui, ora, autos de declarações, eu acho que é os anexos 1 a 3, anexos ao relatório. Nós temos aqui dois tipos de anexos, os anexos ao relatório e depois os anexos ao relatório, não os anexos que integram o relatório, temos os anexos que integram o relatório, que estão aqui mesmo, e temos depois os outros num... os autos anexos ao relatório, pronto. E há o 2 e o 3, que têm os autos de declarações. Um deles é este senhor Coronel António Augusto Correia. Portanto, ele diz isto.
Muito é, bem, eu já percebi. Sr. Inspetora, se me permite, vamos lá ver então. Tenho uma declaração de um coronel que refere isso, que é aquilo que nós já sabemos se lermos o diploma que consagra o fundo privativo e como é que o fundo privativo é utilizado.
Diz isso.
Eu, só para terminar esta questão do fundo, depois só queria colocar uma questão a propósito do CREFA também. A questão do fundo. O fundo continuou a viver até 93, à margem da lei, porque a lei obrigava a que os relatórios de gerência fossem aprovados pelos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas e os seus inspectores não encontraram uma aprovação de uma conta de gerência. pelos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas.
As contas de gerências estão aprovadas.
Por quem?
As contas de gerências estão aprovadas, não é?
Sim, mas por quem, então?
Pois, eu acho que nós até juntámos. Pelo Conselho Administrativo, António Augusto Gaspar Correia, este senhor, por exemplo, eu acho que é o senador.
Mas as contas, sim, e o plano, as contas e o plano de investimentos para o ano seguinte...
E as atas também aprovadas.
Mas tinham que ser aprovadas pelos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas ou pelo Conselho de Administração dos chefes do Estado-Maior?
O que ele diz aqui, em termos legais, era pelos chefes de Estado-Maior, penso, mas...
A minha pergunta é se tem alguma...
O que ele diz aqui é... Referiu quem decidia sobre a aplicação da ordem de dinheiro, é esta ata, é a ata que eu estou a ler. Referiu que quem decidia sobre a aplicação da ordem de dinheiro era o chefe do Estado-Maior, mas quem movimentava era o Conselho. Quem decidia era o chefe do Estado-Maior, ok. Mas quem movimentava era o Conselho. Eu agora não sei se é os anexos. Os anexos nós.
Ou seja, inspetor, isso eu já. A minha pergunta é. Perante isso, se existe algum plano de investimentos, alguma conta de gerência aprovada, ou seja, formalmente aprovada pelos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas, como a lei obrigava, julgo eu. Estou a tentar confirmar aqui no diploma.
Eu acho que estava assinada por ele, estaria assinada por ele, estava assinada por ele para ele ter posto esta pergunta.
Porque depois de aprovado o relatório de gerência e o plano de investimentos para o ano seguinte, ser o Conselho de Administração do Estado-Maior das Forças Armadas a fazer estas transferências, no fundo, não é? Esta gestão, isso aí eu entendo, não é? Mas depois de aprovado.
As contas de gerência estavam aprovadas.
As contas de gerência, provavelmente,
estavam aprovadas. E assinadas pelo Conselho Administrativo. António Augusto Gaspar Correia fazia parte do Conselho Administrativo, mas pronto, o que ele diz é isto, que eram aprovadas pelo Estado-Maior, mas pelo Estado-Maior e assinava era o Conselho Administrativo. Procuras.
Vamos passar à frente, porque eu próprio também tenho que encontrar aqui o diploma do Conselho da Revolução que criou o Fundo Privativo para confirmar quem era a competência para aprovar a conta de gerência e o plano de investimentos do Fundo. Portanto, se é o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, se era o Conselho de Administração. São coisas bem diferentes, não é? Mas isso também nós confirmaremos mais tarde. De qualquer das formas... A última pergunta que eu queria colocar é relativa ao CREFA e uma parte em que os senhores inspectores afirmam aqui, porque um dos aspectos que nós referíamos era qual era a relação dos dois fundos, o de reequipamento extraordinário e o do FDMU, com a exportação de armas. Portanto, havia aqui alguma relação. E os senhores inspectores concluem aqui, tudo bem, mas há aqui uma parte em que referem que o FDMU, nomeadamente o FDMU, que assumiu encargos respeitantes à exportação de armas. No caso, à venda de granadas OVOS à RFA, a República Federal da Alemanha.
Bom, é assim. Em termos do FDMU, essa informação que está aí já estava relatada no nosso anterior trabalho, onde se tinha visto, e em momento anterior a 80, antes deste fundo privativo, tinha realmente havido essa intervenção de dinheiros na aquisição de armamento. Mas isso já relatado no nosso anterior relatório. Agora, daqui para a frente, já não vimos mais movimentos, era o fundo privativo, portanto não foi detectado mais nada. Quando estávamos a fazer pesquisas em relação à CREFA, verificámos realmente um processo em que o FMU era também interveniente, mas era uma coisa, pronto, das declarações prestadas, também todos eles disseram que o FMU e a CREFA não tinham qualquer relação. Nós vimos, foi, portanto, uma situação que estava para esclarecer já dos anteriores relatórios, e essa é uma situação um bocado complexa, que realmente tinha saído dinheiro da conta bancária do FDMU no Banco de Angola para uma conta de plano de aquisições. E nós agora fomos verificar que essa conta de plano de aquisições era da CREFA, CREFA, Conselho Administrativo do Estado-Maior. Portanto, houve transferências do FEDEMUL para uma conta da CREFA barra Conselho Administrativo do Estado-Maior, e depois nós questionámos, ninguém soube exatamente responder, porque é que este dinheiro, porque há documentação, não é, que diz que o dinheiro foi para, para ali para ser depositado na Fazenda Nacional. A questão era, então, mas porque é que o dinheiro saiu de uma conta do FEDEMUL no Banco de Angola, foi para uma conta da CREFA, barra Conselho Administrativo do Estado-Maior General das Forças Armadas, para ser depositado no Tesouro. Quer dizer, foi a questão que se pôs. Realmente, há um 54 milhões de escudos que passaram, nós vieram da conta do FEDEMUL do Banco de Angola, entraram na conta da CREFA e supostamente foram depositados, pronto, foram ou não, é muito difícil depois também verificar se os movimentos se concretizaram ou não no sétimo bairro fiscal ou nas contas do Tesouro, não, porque as datas não eram coincidentes, aquilo era uma molhada de papéis em caixas, não é? Portanto, nós não conseguimos ver uma sequência, não aconteceu neste mês, sei lá, pode ter acontecido no mês seguinte ou 10 meses depois, nós não podemos dizer, ou se consegue encontrar ali que foi realmente depositado nos cofres do Tesouro, ou se não, não sabemos. Depois, no fim, nós conseguimos ver que houve um saldo da CREFA de cerca de 3 milhões de escudos que foi depositado nas contas do Tesouro, mas isso já em 1983. Portanto, não sabemos muito bem. A sequência dos movimentos... Não sei se fui baralhada.
Não baralhou nada, Sr. Inspetor. Pelo contrário, só a última pergunta mesmo, que é, para além dessa transferência do FDMU para a CREFA, de que é que vivia a CREFA?
Pois,
tirando essa transferência, de onde é que vinha o dinheiro para a CREFA? E para onde, deixe-me só terminar, que é a última pergunta para eu me calar. Pronto, de onde é que vinha o dinheiro para a CREFA? E o que é que a CREFA fazia com o dinheiro? Para onde é que ia o dinheiro da CREFA?
Pronto,
também?
Então, sobre isso eu posso realmente falar. Portanto, da CREFA, as contas da CREFA eram uma situação muito confusa. Nós juntamos ao nosso relatório há alguns anos para se perceber, portanto, assim olhando, não se percebe nada, mas depois de analisado, chega-se a alguma conclusão. Nós também juntamos uns mapas, não é, com os resumos das contas da CREFA. Bem, no nosso relatório nós apresentamos um exemplo para um período que é o período de 1980. Em relação à CREFA, nós já damos aqui a ideia do movimento, que são cerca de 8 milhões de escudos, 8 milhões de contos, não é? 8 milhões de contos desde 74 até 84. Portanto, damos aqui a ideia destes movimentos na página 31. E depois, também na página, não sei se pois depois também apresentamos um mapa em que temos a ideia do valor que foi gasto em cada um dos anos, não é verdade? Em relação às contas da CREFA, que era concretamente o que me estava a perguntar, não é? De onde é que vinha o dinheiro e para onde é que ia? Pronto. Então, nós temos aqui na folha 60. Tá. Portanto, um mapa um tanto esquisito, mas que isto analisado chega-se a alguma conclusão. Portanto, se nós olharmos, nós temos esse mapa exatamente, logo na primeira linha nós temos sempre aqui a designação de fundos. Nós concluímos que isto era um outro fundo de CREFA, que era alimentado de alguma maneira. E como? Por exemplo, se nós olharmos neste período, nós podemos ver que há aqui uma forma de alimento, que é avisos de pagamento que referem números de autorizações de pagamento, saques do CIA-ENCFA sobre a Direção-Geral da Contabilidade Pública. Ou seja, o CIA-ENCFA sacava valores sobre a contabilidade pública. O valor neste mês era 21 milhões de escudos, certo? Portanto, isto seria uma forma de alimentar o fundo, parece-me, porque depois de nós confrontarmos isto com o material de guerra que está à frente, que nós vemos como é que era autorizado, negaste e tal, portanto, chegamos também a essas conclusões, e com o funcionamento da CREFA. Pronto, neste período já temos aqui uma forma de alimentar o fundo, que é os saques sobre o Tesouro, que é o fundo 0502. Depois, temos aqui uma outra forma de alimentação, que é a segunda, receita de fundo de devedores e criadores. E o que era isto? Isto era dinheiro resultante de processos de armamento que estavam aprovados e que vinham aprovados antes de 25 de abril de 74 e que certa altura eram anulados e o dinheiro era descativado. Este dinheiro voltava a alimentar o fundo. Por exemplo, neste mês, nós temos aqui entrega no CA ANCFA pela FENMAL, que é uma fábrica nacional de munições, não é? De armas ligeiras, resultante da devolução de um valor correspondente a um material de guerra qualquer. Pronto. Portanto, duas formas de alimentar o fundo. E depois temos também, neste mês, despesas do fundo. E que despesas é que são essas? Nós fomos à página seguinte, que é a 60, é uma pinha a seguir. Então, nós vemos aqui, neste período, como é que o fundo foi gasto. Temos aqui várias coisas, por exemplo, explosivos da trafaria, tudo isto que está relacionado, não é? Oficinas gerais de fardamento, tudo por aí fora, totaliza os 10 milhões de escudos. Portanto, isto seria aquilo que está aqui indicado como despesa do fundo 0502, ou seja, o fundo aqui era alimentado através da Direção-Geral da Contabilidade Pública, também através dos cancelamentos de situações de material de guerra, e depois eram pagas estas despesas. Bem, se nós fizermos a diferença entre estes valores que constituem o alimento do fundo e as saídas, nós apuramos um saldo de 10.788.791, que não está aqui revelado, mas é a diferença entre estes dois tipos de receita, devedores e credores, receita do fundo e despesa. Portanto, fica-se com a ideia de que neste mês... Fica-se na ideia que neste mês, não é, entrou mais dinheiro do que aquele que foi gasto, o gasto foi desta forma, e agora surge aqui uma terminologia extremamente confusa, que é, depois, mas que está ligada com isto, isto penso que é apenas uma questão de terminologia, ou seja, nós temos, e temos uma conta da CREF, onde é possível confirmar que estes 22 milhões, que é a soma do que veio do fundo 0502, com os devedores e credores, foram depositados nessa conta, foram passados cheques sobre a mesma conta destes 10 milhões, portanto, portanto isto foi feito na conta. A terminologia é que é estranha, porque precisamente eles chamam resumo da receita do fundo de depósitos à ordem. Ora, esta receita do fundo de depósitos à ordem é precisamente o valor dos pagamentos. Portanto, isto não faz sentido em termos de terminologia, porque é exatamente o contrário que nós estamos habituados e que nós ouvimos. Não é? Aqui, resumo da receita, a receita é precisamente o dinheiro que saiu do banco, não é? Que corresponde à despesa. E depois temos resumo da despesa do fundo, que são os 22 milhões, receita do fundo, isto foi precisamente o dinheiro que entrou na conta, e corresponde aos saques sobre o tesouro e às descativações, ou seja, à anulação de material de guerra. Portanto, de facto, por aqui neste exemplo, nós podemos ver algumas já das formas de como este fundo CREF era alimentado, saques sobre tesouro e descativações, ou seja, anulações de situações de material de guerra que não foi fornecido e, portanto, o dinheiro entrou. Portanto, é isto. Esta, a questão da terminologia, ninguém soube explicar, mas também eu não sei se é muito relevante, porque isso dá a impressão que havia aqui quase um código de terminologia, é o contrário, não é isso? Quer dizer, mas pronto, tudo bem. A verdade é que aqui há um valor positivo de 10 milhões de contos, mas que isto depois, no fundo, nós estamos aqui em 80 e depois em 84. Este fundo CREF é extinto, fica um saldo de 3 milhões de euros que entra na tesouraria da Fazenda Pública do 7º Bairro Fiscal de Lisboa. E nós temos documentos disso também, juntamos. Este resumo que está aqui está suportado pelas próprias contas que nós também anexamos ao relatório, bem como o suporte, pois nós dizemos também, não é? O que é que nós dizemos? Dizemos que, falamos aqui sobre a CREF que foi extinta, não é verdade? Foi extinta, que havia uma conta bancária. Em relação à conta bancária, nós encontramos documentos de quem a assinava, de quem a podia assinar. Uma dessas pessoas é António Augusto Gaspar Correia, que é precisamente o presidente do Conselho Administrativo do ENCFA. E se lerem os nossos autos de declarações, eles não se lembravam de nada, mas a verdade é que o presidente do Conselho Administrativo do ENCFA, portanto, também estava aqui ligado à CREFA. Portanto, isto já do que vinha do antigamente, o Conselho Administrativo do ENCFA elaborava trimestralmente contas e apresentava-as à CREFA. E há aqui uma pessoa, que é o António Augusto Gaspar Correia, que simultaneamente faz parte do Conselho Administrativo do ENCFA e também faz parte da CREFA, ou não, quer dizer, está aqui ligado, ele faz as contas da CREFA, assina as contas da CREFA, mas depois... Quer dizer, tem aqui uma dualidade, portanto, há aqui uma certa confusão entre a CREFA e o Conselho Administrativo, né, e o Conselho Administrativo. Mas aqui nós no relatório também temos, de certo modo, a explicação disto, porque através do material de erro, depois que se vê mais à frente. Pronto. Depois, ainda, na parte da CREFA, nós depois tomámos alguns processos de armamento que nós verificámos, isso assim, e nós temos os próprios processos também juntos ao relatório, onde, através destes processos, nós vemos mais ou menos como é que era aprovada a despesa, não é verdade? E também nos servem para ver uma forma de alimentar o fundo, porque se lemos todos esses processos que nós tomámos aqui com exemplo, eles estão todos aqui no fim. Ora bem, estão na página, está a ver, não é? Tem aí vários. Essas questões. Pronto, se se der ao trabalho de ler estes processos até ao fim, vai ver que, em alguns, portanto, eles terminam sempre. Eram processos que se arrastavam desde 1973, alguns até em datas anteriores. Pronto. E o material, depois do 25 de Abril, continua a ser fornecido ao longo dos tempos, não é? Começou a ser fornecido até 1984. Portanto, é o que nós vemos aqui. Mas, em alguns casos, a situação foi anulada e então o Conselho Administrativo do Estado-Maior, não é verdade, tinha dinheiros, não é, que acabaram por ir alimentar também este fundo. É o que nós chamamos aqui de descativações, ou seja, anulações, não é, de material que depois não foi fornecido e o dinheiro ia alimentar este fundo. Pronto, é um bocado isto. Não sei se foi amassadora. Falta-me algumas coisas. Isto realmente é bastante complexo para. Pois.
E há aqui não acho nada complexo.
Certo, não acho.
Eu acho que está muito claro.
Está, Sr. Deputado. Está, posso concluir? Está. Então eu posso dar a palavra ao Sr. Deputado do CDSPP, Raul Almeida. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores inspectores, os colegas deputados. Cumprimentá-los também pelo trabalho desenvolvido, que está extenso, está explicado e que hoje contribuem aqui para que melhor seja interpretado. E depois das perguntas do Sr. Deputado Miguel Santos e das respostas que nos ajudam a contextualizar muita desta matéria, resta-nos apenas aqui uma circunstância. Na página 40, no ponto 4.3.6.4, situações relacionadas com a exportação de material de guerra. E este é um ponto que nos parece importante e central. Os senhores explicam aqui porque é que não podem ir mais além e concretizar mais nesta matéria, mas ainda assim estamos numa comissão de inquérito sobre a tragédia de Camarate, voltando ao fio do que é esta questão. Eu tenho de perguntar se haveria alguma menção sobre o destino do material de guerra aqui referido, se haveria algum tipo de indicação que permitisse pensar explícito ou implicitamente que este material poderia ter como destino o Irão ou, em alternativa, o Iraque.
Estamos a falar do material de guerra que foi comercializado pela CREFA.
Exatamente.
Exatamente. Relacionados com a CREFA. Bem, nós, conforme dizemos também no relatório, podemos aqui conjeturar várias coisas. Nós já temos aquele antecedente bastante significativo, quer dizer, também que pode ser interpretado, que é o facto do atentado ter acontecido, não é, em 4 de dezembro, de haver aquela situação em que o professor Adelino Amar da Costa está a questionar no dia 2 determinadas exportações de armas para o Irão e para o Iraque, e depois também há uma evidência num livro de registro de correspondência em como realmente seguiu o material para o Irão imediatamente a seguir, um mês depois e uns dias depois. Portanto, isso tudo já foi relatado no nosso segundo trabalho e com o suporte num livro de registro de correspondência classificada, onde realmente não é, está mencionado esse facto da intervenção do Ministro da Defesa, questionando o destino daquele material. Isso, pronto, tudo isso era o que tínhamos. E agora, isto, nós nunca podemos estabelecer uma ligação imediata. Quer dizer, nós temos aqui material que foi sendo adquirido e comercializado desde 74, isto pela CREFA, não é? Até 83, penso que é 83, que foi quando a CREFA se extinguiu, bem, pronto, até 84, é isso. E temos aqui também algumas faturas, não é verdade? Muitas faturas, muito material adquirido em datas próximas de 80, sendo que algumas das faturas apresentam as tais particularidades que nós aqui evidenciamos. Se calhar, se ler todos estes processos que estão aqui resumidos, vêem mais algumas coisas. Mas há ali uma, por exemplo, tem a data zero, do ano zero, do mês zero, e depois tem a recepção por parte do depósito de material de guerra numa data, e depois tem o envio noutra e tal. Há aqui uma série, todas estas faturas se centram muito na data do atentado. Agora, nós podemos conjeturar coisas, mas quer dizer, até que ponto não podemos. São relatos de factos suportados por documentos. Isto aconteceu. Portanto, de facto, estas faturas estão cá. De facto, o dinheiro vinha, estava aqui estes processos na CREFA, antigos, o material estava a ser comercializado nesta data, muito próxima do atentado, mas pronto, são factos relatados, mas são factos, estão aqui, é isso que podemos dizer, são estes factos, não é?
Eu compreendo que os senhores não possam especular, não, especular e o vosso trabalho é um trabalho de precisão e aliás, este relatório comprova-o. Agora, há de facto uma coincidência entre a preocupação do engenheiro Adelino Amaro da Costa enquanto Ministro da Defesa e uma confluência de faturas, digamos, pouco normais nessa época.
Pois, não sei se era pouco normais, há realmente aqui um relato de faturas nesta data com algumas particularidades específicas. Há toda, não é, esta anulação de faturas e o que nós referimos aqui, não é? A CREFA tinha uma determinada intervenção também aqui, o Conselho Administrativo do Estado-Maior queria liquidar estes saldos e a fábrica militar de Prata não forneceu material, o material era desviado para encomendas de exportação, nós relatamos isto aqui, e portanto, e os processos arrastaram-se, em alguns casos teria havido até adiantamentos, não sei. Então, se lemos aqui estas situações, chegamos a esta conclusão. Agora, de facto, isto aconteceu, está aqui, temos documentos, claro. Temos nós, tudo o que aqui está relatado, nós depois temos os anexos, os volumes, os próprios processos para comprovarem que isto aconteceu. Agora.
Exatamente. Portanto, e na análise de todo o processo subsequente, portanto, o que se estende por este relatório, eu gostava de saber se voltam a encontrar evidência, se voltam a encontrar indícios que vos levem nesta direção de haver países abrangidos pelo embargo, nomeadamente Iraque e Irão, e verbas, e cruzamento com verbas que possam, digamos, cruzar-se com transações com esses países provenientes dos fundos do FDMU.
Nós não sabemos para onde é que ia o material. Nós apenas sabemos que havia material que estava a ser desviado para situações de exportação e por isso os saltos foram ficando e arrastando e os processos foram ficando estes anos todos, 10 anos, não é, até 84. Agora, o que depois era exportado para onde, como, era devidamente autorizado pelo Ministro da Defesa, não era? Era a revelia? Não sabemos, isso não temos em mente.
Claro.
Podemos dizer que verificamos que em todo esse movimento de armamento, todo esse movimento era intimamente ligado às Forças Armadas. Isso aí nós verificamos documentos. Também verificamos que muitos de documentos não estavam elaborados de acordo com as melhores práticas.
Portanto, havia uma opacidade.
Omissão de alguns elementos e não eram claros. Agora,
Também nós temos que pensar o seguinte, será que à época era normal nesse tipo de negócios haver uma clareza total? Em algum sítio, não, dificilmente podemos dizer que seria normal haver essa clareza em todos os documentos e todos os documentos terem essa transparência como seria vulgar num outro negócio qualquer.
Mas, portanto, os senhores inspectores encontram, pela vossa experiência, não é? pela vossa competência de ação, uma opacidade evidente neste documento?
Alguma opacidade. Mas também eu quero, por exemplo, relembrar que, com alguma dificuldade, nós podemos fazer juízos de valor em 2015 relativamente ao que se passava em 1980. Eu recordo que eu entrei na Inspeção-Geral de Finanças em 1982, em 83, em algumas importantes empresas portuguesas, quase não haviam conta correntes. E não era por, e nós não diríamos que fosse por uma questão de falsa transparência. Era o momento em que se vivia a desorganização, muitas vezes, o cumprimento de alguns procedimentos, não era, se calhar, a regra habitual. Temos que ver todo aquele período a seguir ao 25 de Abril, as reorganizações que houveram de departamentos, de empresas, muitas vezes, se calhar, quando se tomavam determinadas decisões, ninguém estava à espera que houvesse um conjunto de regras muito precisas e que todos os intervenientes estivessem imbuídos nessas regras, de modo a cumprir. Uma coisa, muitas vezes, nós, dos depoimentos e que se reflete dos autos de declaração, verificamos que a idade foi uma questão fundamental e uma justificação plausível para muitos dos intervenientes na altura agora não se lembrarem de determinados factos, mas também transparece que não haveria aquelas regras absolutamente definidas e claras em que eles soubessem movimentar.
Sr. Inspetor, mas há aqui uma questão, e eu compreendo, e o país tem vindo, digamos, a funcionar de forma, felizmente, cada vez mais rigorosa e mais correta em termos de procedimentos. Agora, falamos de transações de material que envolvem uma grande responsabilização por parte dos contraentes, tanto do vendedor como do comprador. Eu acredito que, por exemplo, vamos imaginar, numa grande transação de batatas ou de uma leguminosa qualquer, que não haja um grande rigor. Numa transação de armamento, envolve uma responsabilização, até por causa do traceability, não é? E, portanto, da responsabilização dos atores envolvidos, que exige um grau de precisão, se houver vontade e se o negócio for transparente e natural. O que eu pergunto é se, dado o objeto do negócio em si, vamos comparar, os seus inspectores fazem, por exemplo, uma inspeção e vão verificar os registros de uma grande empresa informática que exportasse para o Departamento de Defesa americano ou para uns laboratórios farmacêuticos, por exemplo, uma coisa para sairmos do âmbito do armamento, uma coisa que exige grande responsabilidade. Da vossa experiência, tendo em conta o paralelo entre duas situações de responsabilidade e de seriedade e de gravidade, entre aspas, do negócio, encontram ou não aqui, portanto, alguma opacidade neste tipo de negócio de material de defesa?
A
minha opinião, existe alguma opacidade. Mas também é claro que os procedimentos que estão definidos atualmente, ou em 1980 ou 2000, são totalmente diferentes do que seria nessa época.
Claro.
Nessa época, pelo que as recordações que eu tenho, em termos de organização, com exceção de alguns locais em que a organização pouco se alterou, em todos os outros havia muita falta de cumprimento de procedimentos. Uhum. Não foi só no período de 74-75, mas acho que a própria legislação constitucional portuguesa ainda estava a cimentar-se e ainda vivia períodos de grandes divergências entre todos os atores da sociedade portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, faz favor.
Nós lemos aqui estes processos relacionados com o material de guerra, vemos aqui também, por exemplo, a CREF a fazer alguns comentários, a dizer, bem, os processos arrastaram-se, bem, ou já está, ou o exército tudo é permitido, portanto, talvez, embora, não sei se é um caso, mas ler aqui estes processos, vê-se que realmente há aqui uma intervenção popular, não é? As coisas acontecem e pronto, ao exército tudo é permitido e já está. No fundo, vê-se lemos
estes
processos, está bem.
Muito obrigado, Sra. Inspetora.
Muito obrigado, Sra. Inspetora. Nesta ronda eu pedi aos familiares das vítimas, se alguém quer intervir. Ninguém quer intervir. Passava então a uma segunda ronda aí ao PSD, ao deputado Miguel Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Estamos aqui porque andei aqui à procura do diploma e depois foi aqui o Dr. Peter que acabou por encontrar, aqui a ver nos papéis se tinha ou não tinha. Mas ainda há a questão da aprovação das contas, para ficar tudo devidamente claro, eu quis confirmar se estava eventualmente aqui enganado ou não, mas não estava enganado, efetivamente. O Decreto-Lei 548/80, 18 de novembro, que é um Decreto-Lei do Conselho da Revolução, é o tal Decreto-Lei do Conselho da Revolução que faz várias coisas, a primeira das quais é extinguir o fundo, que nós já sabemos que não foi nada extinto, porque continua a sobreviver, criando o fundo, este fundo privativo. Ora bem, o artigo 1º diz que a gestão do saldo que passa para o fundo privativo, no fundo, é da competência do Conselho Administrativo do Estado-Maior-General das Forças Armadas, a gestão. E diz que, para esse efeito, o Conselho Administrativo organiza anualmente um orçamento privativo a aprovar pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. E diz também que o saldo de gerência tem que ser aprovado pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Ou seja, nós tivemos o Fundo de Defesa Militar do Ultramar, que foi vivendo ao longo dos anos, mesmo depois de 25 de Abril, e cujas contas, cujo saldo de gerência e o plano de investimentos a realizar, tal como consta do primeiro relatório dos seus inspectores, foi aprovado um ou dois pelo chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e depois deixou de ser aprovado pelo chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas.
Esse é o primeiro relatório.
O FDMU, tal como consta no primeiro relatório. Portanto, tivemos no FDMU, a competência legal era do chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. E ele, o chefe de Estado-Maior-Geral, exerceu essa competência um ou dois anos e depois deixou de exercer. E então o Conselho da Revolução, através deste decreto-lei, extingue o fundo e cria um novo fundo privativo. É a mesma coisa, com regras diferentes, como dizia o Sr. Inspector. Nomeadamente que o plano de emprego, que é assim que é designado neste diploma, o plano de emprego, ou seja, os investimentos que se fazem no ano seguinte, têm que ser aprovados pelo chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. O saldo de gerência, o saldo que foi gasto no ano anterior, tem que ser aprovado pelo chefe de Estado-Maior-Geral. E a gestão, depois, durante o ano, é que é feita pelo Conselho Administrativo. E, portanto, a última pergunta que eu tinha para colocar novamente, agora com esta confirmação legal, é se os senhores inspectores encontraram, em relação ao FDMU já sabemos, em relação ao fundo privativo, se encontraram formalmente algum documento subscrito pelo senhor chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas a aprovar o plano de emprego, um plano de emprego, ou os vários, ou o saldo de gerência. É essa a questão.
Portanto, reafirmando o que o Sr. Deputado disse, o Fundo, nos moldes em que existia, foi extinto. E passou a existir, e o saldo passou para o Fundo Privativo. O Fundo Privativo deveria ser as suas contas aprovadas pelo Chefe de Estado-Maior e submetidas ao Ministro das Finanças. Nós não encontramos evidência disso.
Desse diploma que o senhor inspetor tem. Portanto, concluindo esta audição para nós, o FMU foi extinto, o dinheiro continuou a sobreviver através de um outro nome, um fundo privativo. As regras do fundo privativo legalmente eram diferentes, mas na prática viveram exatamente como viveu o FMU. Ou seja, as contas não eram aprovadas por quem a lei obrigava a aprovar, portanto, viveu à margem da lei, continuou a viver até 93, à margem da lei. Os seus inspectores encontraram registros de transferência, nomeadamente os 481 milhões, que pelas nossas contas correspondem atualmente a 50 milhões de euros. Portanto, entre 82 e 93 foram gastos por este fundo privativo o correspondente a 50 milhões de euros, mas os gastos, a única coisa que nós sabemos é que foi transferido para um organismo das Forças Armadas, um organismo, foi transferido 1 milhão e 500, 2 milhões, 3 milhões, e que na epígrafe se destinava a pintar edifícios, a construir polidesportivos, mas que não se encontra objetivamente para quem é que foi transferido o dinheiro, os contratos de empreitada, minutas de execução de empreitada, não se encontra rigorosamente nada.
Em alguns anos não se encontra absolutamente nada.
Não, esses referências...
Só em dois anos, claramente, é que ainda existe os lançamentos efetuados na conta para onde é que se destinaram. Noutros anos... Não existe.
82 e 86 só. Essas referências dos outros.
E a saga dos fundos, destes fundos, do FDMU e do tal fundo privativo, esta saga termina finalmente em 93,
exatamente,
quando restam 29 milhões de escudos que são integrados no orçamento. Muito obrigado, Sr. Inspector.
Agora só mais uma coisa, mas se quiser ver no relatório, nós temos, quando, nos autoexplorações, alguns anexos, nós questionamos, por exemplo, o António Augusto Gaspar Correia, e temos aqui, por exemplo, uma ata que está assinada pelo chefe da contabilidade, não é? Portanto, o António Augusto Gaspar Correia, José António Negrão Sequeira, Carlos Alberto Fernandes Salgueiro, eles não assinam, quem assina é o chefe de contabilidade, que assina aqui uma ata, não é verdade? Esta ata está também anexa ao nosso relatório e está anexa aos autos de declarações, portanto isto é mais uma que pode ter interesse.
Senhores deputados, não, perguntava aos familiares das vítimas se têm alguma questão a colocar. Como vejo que não têm, eu dava por terminada esta audição, agradecer aos seus inspectores o trabalho realizado, de qualidade, como é hábito da casa que representam, e dos próprios técnicos também, que é isso que constroem as instituições e as casas que representam, são feitos por pessoas. E queria-lhes agradecer a colaboração que deram, que foi inestimável, foi muito importante para nós, é muito importante para nós, e agradecer-lhes também hoje aqui a sua presença e as explicações que nos deram. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Nós fazíamos um pequeno intervalo para a próxima audição. Eu suspendi os trabalhos por um quarto de hora.